Começa agora o Mateada Podcast.
Opa, tudo bonzinho? Eu sou o Denis Andrade, esse aqui é o Mateada Podcast e hoje eu tô aqui para bater um papo muito especial com Henrique Árcego pra gente conversar um pouquinho aí de search marketing. Vamos falar dessa realidade de trabalhar virtualmente, contar um pouquinho da experiência do Henrique pra gente, que tem bastante, a gente já trabalhou junto aí em alguns projetos e eu pude ver de perto aí que o cara tem muita coisa legal para contar. Então, Henrique, seja muito bem-vindo ao Mateada Podcast, cara.
Muito obrigado pelo convite. Quem acompanha aí, né, é uma honra poder participar, então foi uma surpresa o convite, fico muito feliz. E vamos tentar desenvolver um papo bacana aí, por mais que a gente não esteja tomando uma cervejinha para fluir, né, mas vamos na aguinha mesmo e vamos lá.
É isso aí, cara. Olha, para mim, na verdade, é um prazer muito grande tu ter aceito participar, porque o que eu sempre digo em todo podcast aqui, eu sempre tento trazer pessoas que têm histórias legais e que têm experiência bacana para compartilhar. Porque eu aprendo muito com todos os convidados que vêm aqui no Mateada Podcast, assim como quem está nos ouvindo também aprende. Aprende com as opiniões, aprende com as histórias, né, e com os exemplos que a gente vai contando aqui. E eu sempre tento trazer pessoas que eu acredito e que eu conheço de alguma forma, assim, e conheço um pouco da história e sei que essa pessoa tem algo bacana. E, pô, o meu convite para ti foi porque a gente já trabalhou junto e eu já conheço aí o teu potencial, eu já pude atestar de perto.
Foi 2016, 2015, 2016, eu acho, né?
É, eu não vou lembrar, teve... Eu sou um pouco ruim de data, cara.
Não, mas eu acho que foi assim, em 2015, 2016. Acho que foi a primeira vez que a gente trabalhou junto. E, cara, hoje trabalhar com pessoas, assim, que tu gosta, que tu sabe do trabalho delas, é poder manter esse contato, né? Mesmo que nas empresas não fiquem as mesmas, que cada um siga um caminho, mas sempre vai ter alguma referência, né? Vai ter o serviço dela como uma referência, vai ter empresa, vai ter o trabalho dela. Então, acho que isso é bacana, né?
Isso que tu tá falando eu acho muito, muito legal, porque eu concordo e é uma coisa que eu sempre falei também para todo mundo, né? Sempre que tu sai de algum lugar, tu tem que deixar uma marca positiva lá, né? Deixar um legado por todos os lugares que tu passa, porque principalmente dentro da internet, a gente depende muito, nosso crescimento depende muito da indicação, né? De tu ter tido uma experiência legal com alguém para essa pessoa te abrir portas novamente e, pô...
É recíproco, né?
Sim, com certeza. Bom, antes da gente dar andamento no nosso papo aqui, eu quero só fazer um convite para quem está nos ouvindo para assinar o canal aqui no YouTube. Isso é muito importante para nós. Ajuda essa conversa e essa nossa mensagem aqui a chegar cada vez mais longe. E se tu conhece alguém que acha que vai ser proveitoso assistir o nosso papo aqui, assistir outros papos aqui no Mateada Podcast, compartilha esse conteúdo com essa pessoa também, deixa o teu like aqui no vídeo, deixa o teu comentário também, é muito importante, eu quero saber o que tu tá achando, se tu tá gostando desse papo, se tu tem alguém para sugerir. E o Mateada Podcast também está disponível em todas as plataformas de streaming, tu vai encontrar a gente lá no Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast e todas as outras principais plataformas, estaremos lá, mas eu tenho um carinho especial pelo Spotify. Quero muito aparecer lá no top 100 do Spotify, eu tô obcecado por isso e eu preciso da tua ajuda que tá me ouvindo aí. Se inscreve lá no Spotify, indica pros teus amigos também, se inscreve lá, deixa lá no Spotify, é um coraçãozinho, né, que tem que deixar lá quando a gente gosta do
aqui embaixo do faltou falar do sininho, né? Tem que apontar.
É verdade,
né?
Eu sempre esqueço disso, porque a pessoa se inscreve e depois acaba não recebendo recomendação. Então, se ela clicar no sininho que tá aí embaixo, que vai provavelmente aparecer aqui nesse canto, aí, se tu ativar esse sininho, tu vai ser notificado de todo novo episódio do Mateada Podcast. E a gente tem conteúdo todos os dias aqui no canal, todas as quintas-feiras os novos episódios, e nos outros dias, cortes e shorts dos episódios aqui, que são os melhores momentos. Então é isso. O Henrique, tu quer aproveitar e deixar as suas redes sociais também? Como é que as pessoas fazem para te seguir aí? Quem quiser te conhecer melhor? Eu tenho certeza que a pessoa vai gostar do papo aqui e vai querer te conhecer melhor. Então, como é que ela faz?
Cara, assim, ó, como eu trabalho com search, né? Pesquisa no Google lá, Henrique Arcego.
Ah, já, agora cara, eu senti.
Sabe aquela moral, coisa da SEO raiz, né? Tipo, cara, pesquisa no Google lá, tu vai me encontrar pro primeiro, né? Então, acho que é isso aí. Vai ver lá, Jus Brasil, LinkedIn, mas não é processo meu, porque não tem processo. Mas vai vir, vem meu site, vem LinkedIn, Insta. Então, essas três acho que são as. O site está em construção ainda, porque casa. Como é que é? Casa de Ferreiro.
Casa de Ferreiro, espeto de pau.
Eu estou tentando não ser isso. Então, estou me dedicando a um conteúdo com a minha visão. Assim, não quero fazer aqueles conteúdos que concorrem com grandes portais que já escrevem há muito tempo sobre marketing, né? Mas quem está me conhecendo, principalmente aqui do Oeste Catarinense, que ainda não tem muito contato com marketing digital, né? Então, cara, eu quero que ele entre no site ali, que ele possa ter uma leitura, ao mesmo tempo que informa, mas com uma certa... seja engraçado, não engraçado, mas sabe, tem um certo humor, então...
Uma leitura é mais leve.
É, uma leitura leve, assim, não muito técnica, né? Eu coloco termos técnicos também, mas não é esse o foco, né?
Hoje tu trabalhando, como é que tu não trabalha numa empresa, né? Tu tem uma empresa tua,
é,
onde tu presta serviço para terceiros, é isso?
Exatamente. Era até um grande medo meu sair da CLT. Só que, cara,
é um medo comum esse, hein?
Eu acho que o maior medo do brasileiro é sair da CLT. Sendo bem sincero, eu tenho muitos amigos que eu converso e eu falo, cara, depois que tu sai da CLT, é como se tu renascesse, assim. Eu trabalhei com CLT desde 2012, então até 2017. Então, cara, é aquela falsa segurança, sabe? E o marketing digital, ele permite essa liberdade, sabe? Então tem muita gente que tem medo. Ah, cara, mas como é que eu vou divulgar meu serviço? Como é que eu vou começar a ganhar dinheiro? Sei, cara, tu não vai começar ganhando 5 mil no primeiro dia, mas tu conseguir ganhar 500, 1.000, 1.500, cara, é um, tu tá trabalhando numa empresa tua, tu tá crescendo algo que é teu. Então, em um mês tu conseguiria aumentar o teu salário em 1.500? Não conseguiria, a não ser que tu ganhe uma promoção, né? Mas eu acho que essa, em vez de olhar no lado de perder, eu acho que as pessoas têm que começar a olhar no lado de ganhar. Então, essa visão.
Tu acha
de
que trabalhar por conta, assim, é de fato meritocrático, né? É onde, exatamente, de fato tu vai receber pelo teu esforço real. Talvez isso seja mais palpável até do que trabalhar dentro de uma empresa, né?
Com certeza. Tipo, dentro de uma empresa, tu tá muito limitado. Querendo ou não, tu pode trabalhar para grandes empresas, só que, cara, tem hierarquia, tem o tempo para aquilo acontecer, então tu não vai ganhar uma promoção em 6 meses. Então, quando tu ganha uma promoção, tu não vai dobrar o salário. Então, acho que a pessoa, às vezes, ela tem que arriscar um pouco, né? Claro, ela não pode dar um passo no vazio, ela tem que ter uma pedra firme sempre à frente. Então, cara, tá querendo sair da CLT? Beleza, tu sabe que tu vai ganhar menos prestando um serviço no começo, só que, cara, isso daí vai escalar, porque provavelmente esse cliente vai te indicar, então é uma bola de neve, né? E, cara, a pandemia ajudou muito isso, acho que não sei quantos milhões de empresas tiveram que se adaptar do dia pra noite. Então, restaurante, farmácia, mercado, cara, hoje é quase impossível tu não conseguir fazer um pedido online em algo que era muito tradicional, né? Então, acho que todo mundo se beneficia. E tu aproveitar o momento, cara, tu vai estar na crista da onda, né?
E tu acha que trabalhar em casa e trabalhar por conta, assim, ele é para qualquer pessoa? Ou não? A pessoa tem que ter uma característica X?
Cara, eu acho que assim, ó, a pessoa ela tem que ter uma característica de conseguir se concentrar. Talvez seja a maior dificuldade, assim, que eu acho que a pessoa pode enfrentar. No trabalho, eu sempre fiquei com fone de ouvido, que nem eu tô agora aqui, trabalhando. Então, chegava 8 horas da manhã, saía 6 horas da tarde, estava sempre ouvindo música e sempre trabalhando. Então, analisando isso, eu percebi, cara, eu consigo fazer de casa isso. O mesmo trabalho que eu tô fazendo aqui dentro da empresa, eu consigo fazer de casa. Então, a empresa não vai perder nada. Ela não vai perder alguém que se engaja, que vai em reuniões, que participa. Cara, nunca fui assim, entende? Ah, eu sou muito criativo, então eu tenho algumas ideias. Mas, cara, WhatsApp hoje, tu passa uma ideia pelo WhatsApp, tu consegue trocar isso por um e-mail, tu consegue mandar de diversas formas que o presencial talvez seria até pior, porque tu vai dar uma ideia que logo vai ser discutido, já vai ser perder o foco de uma reunião. Então, assim, tá aqui a ideia. O que tu acha a gente começar a elaborar essa ideia e botar ela em prática, sabe? Tem até uma outra tonalidade, eu diria, assim, no, naquilo que tu quer passar, né? Porque um e-mail... Eu gosto de e-mail, não de ficar trocando e-mail de qualquer assunto, mas coisa que é importante, eu acho que tem que ir no e-mail.
Até, então, até porque o e-mail, ele ajuda a documentar também, né?
Exatamente. Então, hoje, na era do WhatsApp, aí, as empresas passando pela LGPD... Não sei como é que vai ficar o WhatsApp, porque, na verdade, ele não é um canal oficial da empresa, né? Se o WhatsApp abrisse um canal para a empresa mesmo, tipo uma intranet ou algo semelhante, né? Onde tu tivesse um registro das conversas e tal. Mas eu, sei lá, eu ainda sou fã, assim, do Skype ou do próprio e-mail, né? Fica registrado ali.
Eu acho que o Teams fez, né, isso que tu tá descrevendo aí, que é uma ferramenta de comunicação gerenciável pelas empresas, né?
Cara, o Teams tem um negócio que eu não consigo acreditar como é que eles não têm isso, ou eu não sei usar o Teams. Cara, quando alguém te manda uma mensagem, teria que ter uma opção ali, ó, responder aquela mensagem direto, porque se a pessoa manda 10 linhas e tu quer responder aquela primeira, não é que nem no WhatsApp que tu arrasta pro lado e responde, né? No Teams não tem isso aí.
Tu respondeu uma mensagem específica. Exato. Só consegue adicionar mais na linha do tempo.
Exatamente.
Eu não sei se é possível, porque eu não uso Teams, mas até se alguém estiver nos ouvindo aí e souber que se tem como fazer isso, deixa nos comentários aí colaborando com a gente.
É isso aí.
Mas e como é que foi a pandemia que te deu essa vontade de empreender, de sair da CLT e tocar o teu negócio?
Cara, eu acho que foi assim, ó. Foi um conjunto, porque uma coisa é tu trabalhar das 6 até meia-noite com um filho pequeno em casa, tendo que apagar fogo de tudo que é coisa que tu faz por fora. Cara, tu começa a cansar, tu começa a não ver um resultado, por mais que esteja dando resultado, tu já não comemora aquele resultado, sabe? Tu já tá exausto.
Então, o fazer por fora que tu fala é um trabalho extra que tu tinha na empresa que tu já trabalhava.
Exatamente.
Eu trabalhava
fixo durante o dia numa empresa e fazia por fora para outras empresas, mas todas como PJ, né? Só que uma delas pedia para ficar o dia inteiro alocado, né? Então, cheguei e falei, cara, eu recebi proposta para trabalhar de casa, então, assim... Se vocês quiserem que eu atenda vocês, eu vou continuar atendendo de casa. E eles aceitaram, até porque sempre entreguei muito tudo aquilo que precisava. Ainda é um período de adaptação, né? Mas para mim tá bem tranquilo, assim. A pandemia, logo que a pandemia começou, eu trabalhei um período em home office. Eu acho que foi em março de 2020. Se eu não me engano.
Foi o auge, bem o auge mesmo da pandemia ali, março de 2020.
Só que, cara, assim, ó, eu não tinha estrutura para trabalhar home office. Na época eu era CLT. Então, tu tá em casa, podendo atender outros, mas tu não pode porque tu é CLT. Então aquilo frustra também, sabe? Então, eu acho que depende, cara, depende de vários fatores. Depende do emprego que a pessoa tá. Por exemplo, se o cara é um concursado e tem que trabalhar de home office, tu não vai ficar prestando serviço para outras empresas, né? Agora, se tu tem a chance de ir para a PJ, abrir a tua empresa, oferecer teu serviço, tu tem vontade de fazer isso, né? Cara, eu acho que, assim, não tem por que a pessoa não fazer isso, entende? É um medo que é, sei lá, é um medo irracional, assim, sabe?
E hoje tu trabalha sozinho, tu tem algum funcionário, prestador de serviço, parceiro, sócio?
É, eu tenho parceiro só, então preciso de arte, preciso de conteúdo, sei lá, preciso de um desenvolvimento que eu não consiga fazer, então eu já tenho meus amigos, parceiros, e já vou direto neles, ou indico eles, enfim, depende também do tamanho, né? Tem gente que trabalha sozinho, tem gente que tem empresa, tem gente que tem funcionários, então depende do tamanho da necessidade, eu sei para quem encaminhar, né? E acho que isso é muito bacana, porque na verdade tu acaba fortalecendo a ti mesmo, né? Quando tu começa a indicar, aquela pessoa, ela vai te indicar também, então é um networking que tu acaba fazendo, não sei se seria bem um networking, né? Mas é uma via de mão dupla, onde um beneficia o outro. Assim como tem muitos que já indiquei também, não indicaram de volta. Então, eu penso, bah, beleza, então, né? Não quis indicar de volta, tudo bem.
É, às vezes a pessoa até já tem um esquema de parceria com outro, exatamente, com outra pessoa, né? É desse modelo que vem a maioria dos clientes que tu atende hoje?
Sim. Cara, eu nunca fiz um anúncio na internet, nunca escrevi um post no LinkedIn, tipo assim, me envia uma mensagem para fechar um contrato. Não. Cara, sempre foi indicação de próprios clientes, de gente que já trabalhou comigo. Então, é isso aí, cara. Nunca fui atrás, mas tô até a cabeça de serviço, porque aquilo que eu pego para fazer, eu tento entregar o melhor possível. Tipo assim, eu acho que eu trabalhei muito tempo em agência, então eu trabalhei em agência, trabalhei em house. Então, eu tenho as duas visões. Eu sei exatamente como que entrega um serviço de agência e sei qual é a necessidade do cliente. Sei que essa distância que as agências têm, muitas vezes acaba detonando um projeto. Tipo, tu não precisa responder a cada 5 minutos. Só que, cara, tu receber a mensagem às 8 da manhã, ter que entrar num protocolo, não sei o que, tu responder 4 horas da tarde. Cara, isso daí não existe no mundo empresarial, tipo, ninguém
principalmente,
vai te...
Principalmente no mundo mais startup, assim, né, que são as empresas que têm uma necessidade de uma comunicação mais instantânea.
Cara, não só startup, mas eu digo assim, cara, tu vai lançar uma campanha, né, por exemplo, bah, mudou o foco da campanha hoje de tarde, tu vai lançar igual? Tu não vai lançar igual, então tu vai ter que conversar, tu vai ter que parar o que tu tá fazendo, porque senão tu não vai conseguir atender. Então é um pensamento mais a longo prazo, tipo, cara, eu posso me estressar com esse cliente agora e resolver esse fogo agora, descascar esse abacaxi agora, mas eu vou ter ele fidelizado, entende? Agora, ah, cara, tu me deu essa campanha para subir, tu já vai mudar ela. Cara, esse pensamento tu nunca vai conseguir crescer na vida. Então, acho que é uma visão, assim, tanto cliente quanto fornecedor de serviço mesmo, né?
É, porque eu acho que para ti que trabalhou dos dois lados, já, né, tanto do lado do cliente, tanto do lado da agência, é mais fácil ter essa visão e ter uma visão mais empática, né, da situação, assim, de saber o que se passa do outro lado.
Cara, uma coisa assim, que até a gente estava conversando antes, né, eu tenho muito dentro de mim essa questão de ensinar, então eu tenho muita paciência para ensinar. E eu vejo que muita gente que trabalha em empresa, a pessoa não é que ela estudou marketing, o setor de marketing acaba caindo no colo dela. Então, marketing, e-commerce, tudo que é online, assim, acaba caindo no colo de alguém. Eu não sei, mas é uma prática, assim, que as empresas mais antigas tinham. E provavelmente agora, né? Claro, startup já começa com tudo estruturado, tem empresas que já tem um setor de marketing, já tem alguém ali que é um gerente, que é um coordenador, que é um analista. Só que, cara, a grande maioria das vezes tem alguém que cuida do marketing e quer contratar alguém para prestar um serviço. Essa é a realidade. Então, tem que ter uma paciência para ensinar também, até para... Como é que... para educar em processos, por exemplo, não é quando tu quer. Então, o cliente também tem que ter esse senso de saber que tem um prazo, principalmente quando envolve muita arte. Cara, arte tem refação. Então, tu envia, não aprova. Ah, muda esse detalhezinho. ou vai fazer uma landing page, beleza, no celular não ficou muito legal, então vai, volta, cara, demora uns 3 dias para ajustar, e tu ficando em cima, né? Então, eu acho que essa proximidade, assim, ter paciência no começo de um projeto, tu consegue desburocratizar muita coisa, né? Que depois, lá na frente, poderia travancar, porque o cliente vai querer uma coisa e não foi acertado, e não conversaram. Então, acho que essa clareza é essencial, assim, para um projeto ir bem, né?
E tem uma diferença aí no que tu tá falando agora do que tu usou a expressão, o cliente tem que saber os prazos e tal. Existe uma diferença grande entre o prazo de entrega, o prazo de produção e o prazo de resposta, né? Porque antes a gente tava, um pouco antes tu tava falando sobre demorar para dar uma resposta pro cliente, né? Ele abriu um chamado, daí vai cair, abriu um protocolo e tal, o cara tentou entrar em contato de manhã para receber uma resposta de tarde. Isso nada tem a ver com o que a gente está falando agora, que é o tempo de produção, né? O tempo que tu vai fazer uma arte, o tempo que tu vai fazer um ajuste, uma produção, enfim. Só para deixar esses dois prazos aí bem diferenciados, né? Tu pode demorar muitas vezes para fazer alguma coisa, fazer uma arte, por exemplo, por uma publicação, mas tu não pode deixar o cliente desamparado de saber o que está acontecendo, de comunicação, né? Desamparado de comunicação.
Tem uma coisa que a gente brincava, né, cara, é uma agência que não se comunica. Quantas existem assim no mundo, né, no Brasil?
É uma agência de comunicação que não se comunica.
É isso aí.
É, boa.
Ou um setor de marketing que não conversa. Quantos que não tem? E é por isso que as coisas não funcionam. A comunicação, ela tem que ser assim, ó, ela tem que ser clara, ela tem que ser simples, não é enrolar cliente. Cara, se o prazo não vai conseguir ser entregue por uma questão... Cara, o cliente tem que ficar sabendo disso, entende? Não adianta entregar meia boca para não... Ah, vou esconder que a gente não vai conseguir entregar e vou fazer mais ou menos. Não. O cliente vai entender, com certeza. Ele é ser humano, né? Então, sim. Existe esses dois olhares aí, né? Os dois prazos. Então...
Deixa eu te fazer uma pergunta mais a ver com o serviço agora. Tu foi um cara que já trabalhou, já atendeu grandes marcas aí, né? Então tu já trabalhou com e-commerce aí que vendem alguns, acho que até milhões por mês.
Uhum.
E qual que é o grande segredo ou os grandes desafios que existem hoje do search marketing para esse tipo de negócio? Negócio que vende muito, que depende de muito tráfego.
Cara, eu acho que assim, ó. Hoje em dia, se tu fizer qualquer busca no Google, provavelmente vai vir Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza. Posso estar enganado. Mas, com certeza, um dos três vai estar lá em cima, né? Então, cara, hoje em dia, sendo bem sincero, tu não vai ter uma equipe que vai produzir o conteúdo suficiente e ganhar relevância suficiente para conseguir bater esses três. Então, tu vai ter que nichar. Então, tu ser muito bom naquilo que é o teu core e tu conseguir aplicar o SEO em cima disso, eu acho que já é um baita começo. Se tu tiver verba para investir e conseguir mais topo de funil, melhor ainda. Eu tinha muito preconceito com o Facebook, porque eu vim... A primeira coisa que eu aprendi foi Google. Então, em 2012 eu trabalhava com Google Ads, em 2015 eu trabalhava com Google Ads, em 2017, 18, 19, 20, 21 trabalhei com Google Ads. O Facebook Ads entrou na minha vida em 18, 19. Então, tudo aquilo que eu vangloriava o Google, cara, hoje eu dou muita moral pro Facebook também. Porque tu começa a testar, tu começa a medir resultado mesmo. Então,
ainda Facebook, Facebook que tu fala é o Facebook, não só o Facebook rede social, mas sim a empresa Facebook, incluindo exatamente. Aqui também o Instagram, por exemplo.
Insta, Face. Cara, tem empresas que o foco é mensagem no WhatsApp. Então, também faz parte desse mundo Facebook, né? Mas o Facebook, eu tenho uma preferência por ele quando vou trabalhar com display, porque, cara, o Google, de certa forma, se ele cresceu tanto que ele precisa manter aquela recorrência de valores e ele precisa faturar. Então, hoje em dia, o que eu percebi, assim, né? Cara, que sites que tu usa hoje em dia? Que tu entra num site para ver notícia, tu entra num site para ler algum conteúdo, ou tu navega no Face, tu navega no Insta, tu entra no YouTube. Então, eu acho que está sendo criado tipo um monopólio desse tráfego. E o Google, ele meio que se perdeu nisso, sabe? Eu acho que os sites perderam muito tráfego. Não sei se tem algum estudo que fala isso, mas, cara, é difícil tu acessar um site que não seja ou alguma ferramenta do Google ou alguma rede social. Tá tudo meio que dentro delas, né? E display, com a segmentação que é possível ser feita hoje, cara, eu vou para Facebook, eu acho que dá muito mais resultado. Display no Google, cara, acaba caindo. Claro, tem como tu segmentar, tu excluir canais, excluir aplicativos e tal, só que é um trabalho infinito. Então, tu vai anunciar no YouTube, cara, se tu não segmentar muito específico, cara, tu começa a cair em canais nada a ver. Porque é a forma deles monetizarem, né? E já no Face, eu não acho que seja tanto assim. Porque no Face, tu consegue escolher um posicionamento. Então, se o cara tá no Story ali, ele não vai clicar sem querer. A pessoa sabe usar o Story. Eu acho que uma criança não vai estar dentro do Story. A criança vai estar lá no YouTube, dentro de um aplicativo. Então, eu comecei a utilizar o Facebook, comecei a estudar e começou a dar mais resultado. Então, uma verba que ia para o Google, comecei a jogar dentro do Face, né?
Mas aí tu abandonou também verba do Google Search? Ou tu está comparando só o display mesmo?
Assim, depende muito do cliente, né? Tem clientes que, cara, eu sei que o Google não vai dar resultado. Pode estruturar a campanha do jeito que for. Cara, tem coisas que a rede social criou nas pessoas que, assim, não foi estudado ainda, não sei, mas é comportamento de sabe, que tá sentado no sofá e tu quer comprar, ó. Ah, cara, tô com dinheiro na conta aqui.
É a famosa compra por impulso.
Exatamente. Eu acho que o Facebook, o mundo Facebook, né, Insta, ele tem esse poder que o Google, ele não tem esse poder. Porque o Google é aquela coisa que tu tá buscando. Só que o Face, ele te joga na cara algo que nem tu sabia que tu queria comprar e tu acaba comprando. Então, cara, tem exemplo na família mesmo. Há uma antena aqui que pega 270 canais. Ele viu aonde isso e comprou na hora. No Face.
No Facebook, é. É que eu vejo uma diferença grande entre o Facebook e o Google, que é... O Google, ele é muito mais uma ferramenta focada em comportamento. Né? Então, é a pessoa buscando por alguma coisa em determinado momento, em determinado lugar, em um determinado horário. Então, tu consegue segmentar isso muito bem, né? Eu quero pessoas que estão em Porto Alegre, no final de semana, pesquisando por vassoura. No... Então, tu pegou esse perfil baseado em comportamento. Já as redes sociais, e aí vale Facebook, vale qualquer outra rede social, ela é uma publicidade por perfil. Então tu vai dizer, eu quero pessoas que gostem de varrer, que, sei lá, que tenham uma casa e que estejam em tal lugar. Então tu desenha o perfil, né, da pessoa. Não, então eu vejo essa grande diferença entre os dois.
E o anúncio que tu vai colocar lá no Face... Cara, essa mega blaster, tipo o Cacete Planeta. Essa vassoura 10 em 1, limpa, varre, esfrega, não sei o quê. Cara, no Google tu não consegue fazer isso. Então tu tem uma limitação. Tu tem 25 caracteres, um título, uma descrição. Ah, tu até pode fazer um vídeo no YouTube e tal. Só que, cara, quem é que tá assistindo? É uma criança na TV vendo Pocoyo? Tu não sabe, tá tocando sertanejão lá e parece que tá propaganda. Então, não, ali no Face, cara, pessoa que, aquele público que tu falou, ela vê aquela vassoura ali, uma arte mega com 10 características top, cara, é uma coisa assim que tu consegue pescar a pessoa muito fácil. Então...
E aqui a gente tá falando de ads, né? E a importância do SEO dentro desse funil, hein?
Cara, pegando o exemplo da vassoura ali, eu acho que a pessoa ela vai buscar qual a vassoura. Então, ela não vai chegar pronta. A gente não vai conseguir vender direto para ela. A gente pode até vender, por exemplo, tá fazendo melhor vassoura para limpar, sei lá, melhor rodo para lavar área, lajota. Alguém já deve ter escrito algo sobre isso. O cara que escreveu isso está se beneficiando. Então, ele pode encaminhar um link de afiliado para a Amazon, para, sei lá, ele não precisa necessariamente vender, pode se tornar um afiliado, né? Então, eu acho que o segredo do SEO hoje, pela competitividade, é tu conseguir nichar muito e tentar pegar lá no topo do funil. Se tu tentar ranquear para vassoura, tu não vai conseguir ranquear, provavelmente já deve ter 10 grandes sites ranqueando para vassoura e tu nunca vai conseguir gerar uma relevância com um sitezinho no WordPress, sabe? Então, o SEO é muito competitivo hoje em dia. Eu vejo uma oportunidade nas imagens.
E como é que... Vamos imaginar assim, quem está nos ouvindo aqui tem um interesse aí, que é identificar palavras-chave onde ela consegue ser competitiva. Tu deu o exemplo da vassoura aqui, que dificilmente ela vai conseguir passar na frente de um site já estabelecido. Mas então como é que ela identifica isso? Que ferramentas tu usa para identificar e se tu tem alguma técnica para encontrar essas palavras-chave que vão ser mais fáceis de conseguir resultado?
Cara, eu acho que assim, a primeira coisa, tu tem que entender onde é que tu tá entrando. Então, tu tem que fazer pesquisa, e eu acho que o segredo do SEO, ele é a pesquisa, é tu usar a criatividade na hora de pesquisar. Porque, por exemplo, se tu tem uma chance de ranquear numa imagem, ou, sei lá, num vídeo, por exemplo, assim, tu faz um comparativo lá das vassouras e ranqueia, e tu coloca aquela imagem dentro do teu texto, né? Cara, daqui a pouco aquela imagem está na primeira posição para vassouras. Entende? Então, ou um vídeo, tu faz um vídeo comparando as vassouras, daqui a pouco aquele vídeo também está no resultado da busca, né? Então, assim, o Google não é só texto. Ele tem vídeo, ele tem imagem. Se tu consegue botar isso dentro de um portal de notícia, pode aparecer na notícia ali, lá, lançamento da vassoura Master Blaster 3000, sei lá. Então, é usar a criatividade. Mas o Google, assim, aonde que eu busco, assim, mais específico, onde é que eu busco palavra-chave? Cara, eu acho que dentro do YouTube, tu pega um vídeo, por exemplo, uma vez a gente fez uma busca para whey protein, né? Cara, como a gente vai ranquear whey protein? O que precisa ter?
Mercado extremamente competitivo, né?
Muito. Cara, a gente foi atrás de vídeos onde as pessoas faziam perguntas e tu pensa, cara, não tem ninguém respondendo isso aqui. Então...
Ah, aí tu pega os comentários dos vídeos, é isso?
Depende, é um caso, né? Mas, por exemplo, esse público bodybuilder tá dentro do YouTube. Então, lá eu vou
ótimo, encontrar... Eu acho que ótima sacada. Então, tu pega um vídeo que tá dentro do teu nicho, que tu quer atingir, lê os comentários disso, e dos comentários, tu vai extraindo dúvidas que as pessoas têm que não são respondidas para gerar conteúdo em cima disso, é isso?
Exato. Tipo, tu vai querer ranquear, porque daí tem muito da... Como é que é? Da... Como é que é a palavra? O que a pessoa quer dizer com aquela busca?
A intenção?
A intenção. Eu acho que o foco do SEO, ele tem que ser a intenção. Porque... Além do nicho, tu vai ter algo que ninguém tem, que tu sacou qual é a intenção daquilo. Então, se tu conseguir transformar isso na linguagem do teu conteúdo, tu vai ranquear. É impossível tu não ranquear. Tu acertou tanto a palavra-chave quanto a intenção. Então, por exemplo, dentro do whey protein, adianta eu escrever o que é? Cara, o que é, já tem 1000 pessoas escrevendo o que é o whey protein. Agora, uma coisa lá que tinha... Se o cara podia tomar whey protein depois de jantar, de almoçar. Cara, isso é algo que nem todo mundo escreveu. Então, daqui a pouco, eu consigo ranquear isso aí, eu vou pegar esse perfil de pessoa. É um perfil de pessoa que ele não é profissional. Senão ele já saberia dessa resposta. É um cara mais amador. Então, isso dentro do funil de vendas ali de um conteúdo de SEO, pô, pô, tá pegando um cara ali que ele não sabe nenhuma marca, porque senão ele já saberia quando tem que tomar whey. Então, tu começa a montar uma rede de informações, né? Tu consegue extrair muita coisa hoje que antigamente era a palavra-chave crua, né? Whey protein. O que é quando tomar, quais os tipos, quais as marcas, não sei. Então, hoje em dia, tu consegue nichar isso, pegar a intenção, que eu acho é fenomenal, né? Fenomenal. Tu entender a intenção da busca. E eu acho que aí tá... Quem consegue dar resultado em SEO hoje é a intenção. Eu acho que esse é o segredo.
Intenção de busca. E aí a gente está falando... Intenção de busca, ela serve tanto para conteúdo para blog, por exemplo, que a gente está dando o exemplo aqui de conteúdo. A primeira coisa que vem na cabeça é blog, né? Mas também isso serve para uma página de serviço, uma página de produto, uma página de categoria no e-commerce, por exemplo, ou, enfim, para qualquer tipo de, cara, de informação disponível na web, né?
Teve uma vez que eu entendi o que era SEO, quando eu li um texto, como que purificava água. Cara, aquilo lá foi me envolvendo.
Purificava água.
É, aquilo lá foi me envolvendo, assim... E lá no fim eu vi que os caras colocaram um linkzinho pro produto, eu já tava querendo comprar o produto. De tão bem que os caras fizeram o texto, e eu pensei, cara, sensacional. Um blogzinho assim, ó, sei lá, escrito por quem, provavelmente devia ranquear só aquele termo. Mas, cara, muito bem, a intenção, assim, tu via que era para alguém que não entendia nada. Então, cara, é um produtinho de entrada aqui para se quer purificar água quando tu vai acampar. Tá aqui, só compra agora. Já te explicaram tudo que tu precisava saber, sabe? Muito.
Tu, quando é que tu começou a trabalhar com SEO?
Cara, comecei a trabalhar com SEO em 2015. E é desde 2012.
E de 2015 para cá, o que, que tu acha que mudou no SEO?
Cara, o que eu acho que mudou... A questão de backlinks é um tema polêmico porque muita gente ganha dinheiro com backlink, né? Então, muita gente força para dizer que dá resultado e muita gente força para dizer que não dá resultado. Então,
mas muita gente que ganha dinheiro, tu acha quem? As agências?
Eu não diria agência, eu diria portal mesmo.
Ah, os portais.
Eu acho que portais. Tu entra, por exemplo, em uma notícia... paga, patrocinada dentro de um Globo, por exemplo, da vida, já tem lá embaixo, é um espaço publicitário. Se quiser botar uma notícia tua e encaminhar um link pro teu site, tu consegue. Até que ponto isso influencia no SEO? Eu acho que, na verdade, assim, ninguém sabe. Tipo, ah, muita gente fala do DA, DR, daí chega o John Mula no Twitter e fala, cara, nem sei o que é DA e DR. Então, uma métrica que vocês criaram aí,
pra ver força. DA, para quem está nos ouvindo aí, é autoridade, né? Domain Authority, autoridade do domínio. Uhum. E o que, que é o DR?
Eu acho que é a relevância.
Ah, sim.
Ou estou enganado, mas eu acredito que tenha duas coisinhas assim que os caras falam, nossa, é 90, é 80, e daí o cara usa isso para medir a força do domínio, né? Que é a autoridade que ele vai passar quando te apontar um link. Então...
Mas tu acha que isso hoje tem menos valor do que tinha no passado? Ou tu acha que isso nunca chegou a ser um fator importante?
Eu acho que isso sempre foi um fator importante, só que a coisa vai mudando. Antigamente você comprava na cara dura mesmo. Ah, toma aqui R$1.500 e lá e compra link. Hoje em dia tu tem uma blogueira que vai lá e põe um link num portal de emagrecimento, por exemplo, que é um negócio mega concorrido também, né? Como é que tem gente que ranqueia para pílula de emagrecimento? Cara, não é escrevendo um conteúdinho, é comprando link. Então, tem conteúdos dentro de portais de emagrecimento, IG, Terra, Globo, UOL, e apontando o link para ele. Tipo, até que ponto e quanto que custa um link desse vai valer a pena? Daí é só quem está ganhando dinheiro com isso, mas alguém está, né? Então, eu acho que esse mercado, ele é um mercado. De 2015 para cá, ele só se remodelou. Hoje se fala um pouco em relações públicas. Ah, tem que ter alguém dentro da agência conversando com o portal, ver que tipo de conteúdo que eles precisam, o que a gente pode fazer. para daí vocês mandarem um link. Esse seria o jeito correto, assim, digamos, né? Mas acho que isso de 2015 para cá se manteve. O que mudou de 2015 para cá mais, assim, acho que é mobile. Então, lá em 2015, se falava já em mobile. Só que, cara, hoje em dia a primeira coisa é mobile. É mobile first. Então, não é nem se ele é responsivo. A experiência do cara tem que ser top dentro do teu celular. Então, o cara está acostumado com Instagram, com Facebook, ele vai no teu site que tem um slider lá de 8 mega para carregar no celular. Ah, porque no computador fica bonito esse vídeo. Tá, mas e no celular? Hoje tu não desgruda.
Ainda mais com essa qualidade ruim de internet que a gente tem aqui no Brasil, né?
Tipo, a gente está acostumado, eu não sei, é que aí tá, eu não sei se aqui no, mais no sul, sudeste, é uma velocidade boa. Só que, cara, aqui tem metade do Brasil e a outra metade. Então, talvez empresas locais, assim, né, não deem tanta bola, porque o cara vai acabar caindo na no teu site ali. Mas grandes portais têm que se preocupar com isso. Então, ouvi até uma vez que se acabasse a internet do seu celular, tu quisesse entrar no aplicativo, o aplicativo bancava, não sei até que ponto que isso... Isso é verdade, né? Mas, enfim, o celular, eu vejo hoje, tenta se espelhar, assim, o que eu prezo, né? É uma limpeza, assim, não adianta colocar muita informação, uma rolagem de, sei lá, 10 scroll, tu dá para baixo, assim, no celular, porque, cara, hoje tu tem poucos segundos para conseguir... colocar na cabeça da pessoa o que que tu quer. Então, não adianta querer contar uma história e a pessoa quer ouvir uma frase, sabe? Então, essa parte também entra o Web Analytics, se tu conseguir entender isso, tu conseguir otimizar, daí vem o CRO também. Cara, se tu faz uma landing page, tu precisa testar essa landing page. Não é colocar 10 mil pessoas ali dentro e a taxa de conversão é 1%. Tá, e daí que é 1%? O que que isso significa? Esse 1% pagou a conta, não pagou a conta? Onde é que consegue melhorar para ir para 1,5%, 2%, 5%? Então, acho que
essa parte... E essa mudança toda que tu tá falando aí, tu acha que isso também mudou em ads? Porque a gente fez essa análise aí agora bem, bem focada no search orgânico, né?
Uhum.
E para anúncio. Cara, tu acha que também houve mudança nesses últimos anos?
Com certeza, eu acho que o Face se ligou nisso também, então hoje se tu não quiser, tu não tira o cara do Face. Ele entra em contato contigo, claro, se tu tiver um e-commerce, tu vai ser obrigado a tirar o cara dali, né? Mas o próprio Google já tá colocando ali no shopping a venda pelo shopping, então vai acabar sendo um marketplace, querendo ou não, né? Eu acho que isso já tá sendo testado na Europa e tal. O Face, eu acredito que também vai chegar nisso, o WhatsApp já está aceitando pagamentos, então eu acho que é um caminho natural, assim, todo mundo tentando segurar aquele consumidor e não perder dinheiro, porque o Face ia adorar ganhar 6%, 15%, 10% em cima de uma vendinha, né, para o cara não sair do site. Então, acho que é os anúncios...
Mantém o consumidor e ainda... monetiza em cima disso, né?
Exatamente. Então, acho que os anúncios, eles evoluíram muito. Assim, o Google até tem lá uma extensão de lead, para o cara não precisar sair da busca. Só que, cara, é uma outra pegada. Não, eu acho que a função de gerar lead por dentro do Face, ela é mil vezes melhor até do que o próprio LinkedIn. Então, já criei várias campanhas do LinkedIn e... É uma ferramenta, assim, que... Não sei, cara, sabe? Não sei quem que já teve resultado. Mas é uma coisa que não evolui, tu não sente confiança pra colocar mais dinheiro. Sempre fica assim, bah, cara, mas o Face, o Google, eles são melhores. Essa é a verdade, eles são melhores. Então, é uma rede também que não... Saindo do SEO, né? Anúncio, pra mim, é Face e o próprio Google, né?
E o que que tu acha que vem aí pela frente? Quais são os próximos passos dessas ferramentas? O que tu acha que é o futuro, tanto dos anúncios quanto do SEO também?
Cara, eu acho que a primeira coisa é isso que eu falei de comprar dentro da própria ferramenta. Eu acho que não vai mais precisar sair dela. E com isso, os sites vão ter que se virar de alguma forma. A Amazon já está criando não sei quantos por cento que já representa os anúncios dentro da Amazon.
A Magazine Luiza anunciou essa semana, né? O sistema de anúncios da Magalu.
Então, Meli já tem. Americanas, não sei como é que funciona. Mas é uma luta pelo usuário, literalmente. Então, quanto mais informação tu tiver dele e mais ele permanecer ali, mais tu vai estar lucrando e menos dinheiro está indo para o teu concorrente, né? Então, eu acho que essa luta vai ser para manter o usuário, para segurar ele de tudo que é forma. Que antes falavam dos dados e tal, né? Então, veio o iOS, veio aquela política de cookies que o Google também estava, não sei como é que tá, que pé tá isso.
No Google Chrome?
É.
Dos cookies de terceiros?
Exatamente. Então, assim, quem vende programática, como é que vai fazer? O Facebook, como é que vai rastrear? Então, é um boicote um no outro, né? Todo mundo querendo segurar o máximo de dados possíveis. E, cara, é muito louco. Assim, ontem a gente estava vendo TV e uma propaganda da Shopee com o Jackie Chan na Globo. Num horário nobre. Cara,
Eu já
então
vi
assim,
esse, ele
ó.
falando em português ainda, né?
Cara, eu acho que o mercado chinês vai invadir, assim, ó, o Brasil de uma forma muito fora. Muito. Não sei até que ponto eles vão chegar. Porque, cara, se daqui a pouco eles quiserem dar uma incentivada, assim, e o governo chinês falar, ó, viu, se tu vender no Brasil lá, tu vai ser recompensado de tal forma. Cara, se eles quiserem, eles fazem. E eu acho que é muito mais potente do que a própria Amazon. A Amazon agora eu sinto que tá. Parece que ela tá se desenvolvendo mais. Eu já fiz algumas compras na Amazon. Então, antes eu fazia no Mercado Livre, agora eu tô fazendo mais no Magazine Luiza, mais na Amazon. Então, eu acho que é um tipo de consumidor também, né? Mas eu acho que o mercado chinês, o e-commerce chinês vai vir muito forte também nos próximos anos aí. E é a tal da globalização, né? Então, daqui a pouco tu vai estar falando chinês aí, sei lá daqui quanto tempo. O inglês já tá dentro da gente, né? Agora, quando a China começar a investir aqui pesado, acho que vai ter uma outra revolução, assim. Vejo isso muito em software. Então, somente jogo online, tipo, a China tem uma baita indústria de jogos online lá. Isso ainda não chegou aqui, não sei se é por boicote, se é por uma escolha deles, mas
Mas eu acho que
provavelmente.
vai acaba chegando, né? Assim, tipo o TikTok, né? É um grande exemplo de um produto chinês que demorou, mas agora já tá. O TikTok já tá aí entre os apps mais baixados, né?
Pois é, e cara, é uma coisa assim que se tu perguntar para alguém da onde que veio o TikTok, a pessoa vai dizer que veio dos Estados Unidos. Ela jamais vai saber que veio da China, quem tá fora do mercado, né? Então eles também estão se padronizando na nosso estilo, na nossa cultura, sabe? E isso é. Nossa.
Talvez seja isso que falte até para os jogos que vierem de lá, sem ter um pouco mais da nossa cultura, né?
Né? Se encaixarem mais. E, cara, além disso, deixa eu ver. Cara, eu acho que carro elétrico, acho que vai vir tudo elétrico. Tudo vai ser USB, vai poder carregar a tomada, vai ser de alguma forma assim, não vai mais ser pilha. Tipo, eu acredito que pilha vai sumir daqui um pouquinho também.
Porque tudo tem bateria integrada hoje em dia, né? Então,
Cara, tu entra num AliExpress da vida lá, é tudo USB. Até a luminária, assim, é uma lâmpadazinha de LED, já não é mais halógena. Então, sabe, é tudo padrão, assim. LED,
essa história
USB.
de de carro elétrico é um negócio que está crescendo muito também, né? Muito rápido.
Nossa.
A gente tem a Tesla aí como o principal, fabricante, né, de carros elétricos. Mas, pô, todas as empresas já estão de olho nisso e muitas Sim. empresas já lançando carro, né? Ferrari já lançou carro elétrico, a McLaren já lançou carro elétrico.
Audi, Mercedes.
Tem
caminhão elétrico e a China já tem caminhão
autônomo. A Honda tem um que é híbrido, né? A gente tem aqui no Brasil, acho que é Primus, eu acho, se não me engano.
Prius.
Que também é um híbrido, então bastante carros híbridos, né, elétricos. Aqui em Porto Alegre, recentemente, eles lançaram o Grilo, que é um aplicativo de transporte tipo Uber, assim, também, mas ele tem um carrinho específico e é elétrico, 100% elétrico, e já está circulando aqui pela cidade também. Então, eu acho que essa história de elétrico, daqui para frente, a gente vai começar a ver isso se acelerar muito, né? E essa história do elétrico associado à conectividade, né? Então, se tu pegar um carro...
Com
5G ainda. Com 5G, por exemplo, isso vai elevar muito a experiência do carro, né? A experiência do transporte.
É uma cidade conectada, né? Tipo, tu quer ir daqui até o shopping, tu já vai saber se tem vaga.
É.
Então, provavelmente, o cara que tá na vaga vai botar em algum timer lá que horas que ele vai sair, tu já vai saber o trajeto que demora daqui até o shopping. Então, cara, não adianta sair agora, tem que sair daqui 5 minutos. E, cara, outra coisa, acho que é criptomoeda também, né? Então, é um mercado também.
Criptomoedas, ETFs.
É um Nossa, um eu vi o também. Lançamento do Messi agora. Os NFTs, que eles chamam, não, Fungible Tokens.
Isso.
Que é um artista que desenvolveu uma série, são três séries do Messi. Cada carta... Cada NFT custa 1 milhão e são três séries. Cada série tem 10 cartas, assim, né?
Uhum.
E é 1 milhão cada carta. O Messi autorizou e o cara vai fazer.
Isso aí. Então, que louco, né, cara?
É muito louco.
É o mercado da arte sendo levado para as criptomoedas. Isso é um troço bem, bem doido.
Não, mas cara, falar.
Hã?
Não, pode falar, pode falar.
Não, puxa aí que eu ia te...
Imagina falar para tua avó... Viu, vó, paguei 100 mil aqui num pixel.
Ela não ia ter ideia do que é isso.
Pixel? 100 mil? Tá louco?
Ela com certeza não ia entender patavilas. Pô, Henrique, cara, muito, muito obrigado pela tua participação. Foi um baita papo. Agora com essa não sei se... Não vou chamar isso de nova temporada, porque não é uma nova temporada, né? Mas essa nova possibilidade do Matiada Podcast online aqui abriu portas para eu trazer pessoas de outros lugares e é um prazer muito grande te receber aqui. Quero que tu volte outras vezes também para a gente até fazer um papo aqui com outras pessoas, fazer uma espécie de mesa redonda online para a gente discutir assuntos aí. Vai ser sempre muito bom contar com a tua opinião e com a tua experiência, cara.
Muito obrigado pela participação. Cara, é uma coisa assim, é bacana, né, tu poder ouvir, conversar, dar tua opinião, porque, cara, home office, assim, tu tá conectado o dia inteiro, então tu tá tendo acesso a muita informação, e às vezes tu poder conversar e discutir ideias, e outras pessoas que não têm essa disponibilidade, ficarem sabendo disso, eu acho que é enriquecedor para elas, né, tipo, até para despertar o desejo de ir atrás de um assunto, ou estudar algo, né?
Então, com certeza. Eu aprendi muito escutando outras pessoas, né? E o Matiada Podcast aqui nasceu com essa intenção de levar um pouco do que eu aprendi em conversas. Eu sou um defensor dos eventos. Eu gosto muito de evento e eu gosto principalmente do networking que a gente faz nesses eventos. Então, essa conversa de corredor que existe dentro dos eventos aí, onde a gente tem a oportunidade de conversar com outras pessoas do mercado que trabalham na mesma área e que entendem de coisas diferentes e complementam as nossas ideias, isso sempre me enriqueceu muito. E o podcast nasceu com essa intenção, de trazer essa conversa que eu já tinha em corredor para a internet, deixar disponível para outras pessoas aprenderem junto comigo. Por isso que eu sempre digo no começo de todos os podcasts aqui que nessa conversa eu tenho certeza que eu vou aprender muito e quem está em casa também vai aprender.
Não, é bem bacana, com certeza já tem o seu sucesso. Então, desejo que continue por longos anos e prósperos. daqui a pouco fazer um ao vivo aí, que nem o, com uma perguntinha ali, ganhar um dinheirinho, monetizar.
Isso aí, cara.
Botar placa
atrás. Eu tô com um pouco, vou confessar que eu tô com um pouquinho de medo de fazer o ao vivo ainda, mas eu acho que uma hora dessa vai.
Ah, tem que ir, cara. É bacana, assim, eu acho que é um conteúdo diferente e um conteúdo que as pessoas vão querer ver, né?
Então... Legal. E Henrique, como é que as pessoas fazem para te seguir? Tu já deu lá no começo do episódio, tu já falou nas tuas redes, mas repete pra gente aí, como é que as pessoas te acham? E fala um pouquinho do teu serviço também. Tu oferece serviço aí de consultoria, de atende que tipo de cliente? Alguém ficou interessado aí, quiser te contratar, como é que faz?
Então, a primeira coisa, pesquisa no Google lá, Henrique Arcego. Cara, eu acho que eu atendo, assim, alguns perfis de empresa que eu consigo me encaixar, assim, bem certinho, que eu consigo trazer muito valor para a operação, né? Que são empresas que estão começando. Então, por exemplo, já tenho uma loja física, quero entrar no digital. Ou já tenho um escritório, já tenho um consultório, já tenho uma clínica. Quero captar lead no digital. Cara, já trabalhei com muita empresa, então já tenho um know-how nessa área. E com certeza vou somar, né? Vou conseguir ensinar como que funciona esse caminho, dar o caminho das pedras, né? Quanto colocar a mão na massa. E também empresas que já investem uma quantidade considerável em mídia ou que já têm um tráfego relevante e estão estagnadas. Ou estão diminuindo o retorno, ou a taxa de conversão está caindo. Então, acho que o meu perfil analista também se encaixa muito bem nisso e é onde eu consigo agregar aí.
Acho legal, seria... show de bola. Cara, muitíssimo obrigado mais uma vez. E um recadinho para quem está nos ouvindo aí, gostou desse papo, compartilha isso com alguém, manda aí para os seus amigos, para alguém que trabalha com search, alguém que está trabalhando remoto, alguém que tu acha que vai gostar e vai aprender com esse nosso papo aqui, compartilha esse conteúdo. Se inscreve no canal se tu ainda não tiver inscrito, deixa teu comentário aqui dizendo o que tu achou e ativa o sininho, né? Tinha deixado antes aí a dica já. Ativa o sininho aqui no YouTube, que é para tu receber notificações de novos episódios, para não perder os novos conteúdos da Mateada. A gente publica toda quinta-feira um episódio e os outros dias da semana são os cortes e os shorts, que são os melhores momentos dos recortes aqui, né? Trechinhos do episódio da semana com os melhores momentos. O que é uma ótima oportunidade também, se tu quiser mandar para alguém, para essa pessoa conhecer, talvez um corte seja uma ótima oportunidade. Em vez de assistir um programa de uma hora, assiste um cortezinho ali de 5 a 10 minutos no máximo. E estamos disponível também em todas as plataformas de streaming, Spotify, Google, Deezer, Apple Podcast e todos os outros. É só ir lá, se inscrever. E também estamos disponível no endereço blog.mateada.com/podcast. Lá tu vai encontrar o RSS, se tu for um ouvinte mais raiz, que tem um aplicativo das antigas aí, precisa de um RSS, lá tem o nosso endereço também para tu se inscrever e acompanhar todos os episódios.
Futuramente tem um NFT, né? Quem quiser comprar o episódio e guardar isso para deixar de herança aí, né?
Então, eu podia fazer isso, acho que seria uma maneira de ganhar uma grana aí, hein?
Tu quer guardar a voz do Henrique e do Denis aí para sempre?
Isso aí.
Compra o NFT.
Henrique, muito obrigado, cara.